Podcast Unesp.
Acelerando mudanças. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Este é o tema do Dia Mundial da Água em 2023. Celebrado anualmente em 22 de março, a proposta desta data é colocar em discussão pautas relevantes relacionadas com esse recurso natural tão fundamental para o planeta e para a sobrevivência dos seres vivos. O corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a manutenção da temperatura corpórea, o transporte de substâncias na corrente sanguínea, entre outros. Diante da relevância da água para as nossas vidas e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, surgiu o Dia Mundial da Água, criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Porém, o uso da água é de suma relevância em vários setores da sociedade. De acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado em 20 de março, existe uma grande desigualdade no país. De um lado, cidades em que quase todos os moradores têm acesso à água potável e à coleta de esgoto, além de baixo desperdício e altos níveis de investimento em obras de saneamento. Do outro, municípios em que metade da água tratada é perdida por conta das tubulações antigas e gatos, em que apenas 3 a cada 10 moradores têm acesso à coleta de esgoto. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em gestão de recursos hídricos da Unesp Campus de Ourinhos, explica a temática escolhida para este ano.
Desde 1993, todo dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Em cada ano, temos um mote diferente, um tema que é escolhido e, em 2023, esse tema é Acelerando Mudanças. Que mudanças? Esse tema está relacionado ao ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 6, voltado à água limpa e saneamento. Então, esse ano, as Nações Unidas, que é o idealizador do Dia Mundial da Água, decidiu focar no abastecimento de água e no saneamento básico. Dois problemas muito sérios em várias regiões do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Mundo afora, mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países que têm algum tipo de estresse hídrico. Mais de 4 milhões vivem em áreas que sofrem escassez física de água por pelo menos um mês durante o ano. E a gente tem também 1,6 bilhões de pessoas que enfrentam a chamada escassez econômica da água, que significa que, embora a água esteja fisicamente disponível naquele local, não existe infraestrutura para que ela tenha acesso, seja um poço, seja uma estação de tratamento de água ou mesmo linhas de distribuição. Então isso torna o problema muito sério. Isso acontece muito, principalmente na África e também no Sudeste Asiático. Mas no Brasil isso não é muito diferente. A gente tem discrepâncias quando a gente analisa as diferentes regiões do Brasil quanto ao acesso à água e ao saneamento.
Manzioni também fala sobre os dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil.
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, disponíveis no site do Trata Brasil, 84,2% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. Porém, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço básico, o que é muita gente. Em 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinha acesso à água. No caso dos homens, 1 em cada 6. Já quando a gente fala de saneamento, a coisa muda. 55,8% da população tem rede de esgoto. Isso faz com que quase 100 milhões de brasileiros não tenham acesso à coleta de esgoto. 3,1% das crianças e adolescentes não têm nem banheiro em casa. Embora os números estejam em expansão, se a gente comparar 1989, onde 47,3% da população dos municípios tinha rede de esgoto, hoje a gente já tem mais 60% dos municípios com rede de esgoto, mas ainda temos um caminho muito grande para avançar. Na região norte, só 14% da população tem acesso à rede de esgoto. No nordeste, esse número é um pouco superior a 30% da população. No sudeste, pouco mais de 80%. Na região sul, 48,4% e na região centro-oeste, 61,9% da população tem acesso à rede de esgoto. Isso faz com que 51% dos nossos esgotos não sejam tratados, sejam jogados diretamente nos rios. E isso não é uma exclusividade brasileira. Mundo afora, a gente tem inúmeros casos de locais que também jogam esgoto in natura, tá? Nos cursos hídricos, cerca de 80% das águas residuárias industriais municipais são lançadas sem qualquer tratamento prévio. Então, a nossa situação não é boa, não é confortável, porém, tem lugares ainda muito piores do que o Brasil.
O professor da Unesp alerta sobre o problema de perdas de água pelo país.
Um dos problemas que a gente tem sérios no Brasil são as perdas. A gente tem água disponível, tanto superficial quanto subterrânea. A gente trata essa água e, ao distribuir, ela é perdida. Então, eles sofrem perdas médias que variam, se os sistemas são mais novos, mais antigos, mas são superiores a 40%. Isso dá uma água suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano, que equivale a 30% da população brasileira. Para que isso avance, a gente também precisa começar a ter uma parceria maior entre as universidades e as empresas de tratamento e abastecimento de água. Um exemplo interessante, a gente tem na Faculdade de Ciência e Engenharia, em Tupã, o professor Fabrício Labate de Almeida, coordena um projeto junto com a Sabesp, onde eles têm um campo de provas para verificação de vazamentos, através de dispositivos acústicos, vibrações que os canos, as tubulações fazem, que são localizados com geofones. Então, essa parceria entre a universidade e a companhia acabou gerando produtos e protocolos para análise dessas perdas nos sistemas de distribuição que podem ser exploradas em outros países. E o interessante é que o professor Fabrício não trabalhava diretamente com vazamentos. Ele estudava outros tipos de vibração, mas que também são aplicados. Então, ele adaptou a expertise dele, adquirida em outros momentos da sua carreira, para um problema prático. E é isso que a universidade faz. A universidade possui essas mentes capazes de fazer essa transposição entre os métodos científicos e os problemas práticos da sociedade. Então, acelerar a mudança, que é o que a Organização das Nações Unidas pede nesse 2003, pode passar pelas universidades e pelos fortalecimentos dessas parcerias. A Unesp tem inúmeros canais, como a Agência de Inovação, a UIN, que está sempre buscando essas parcerias. Temos também as fundações, como a Fundo Unesp, que faz essas pontes entre as empresas e os docentes. Então, os caminhos estão abertos. A gente tem todo um aparato, né, para que os professores e as empresas possam trabalhar em conjunto para que nós possamos avançar juntos como sociedade e acelerar essa mudança tão necessária para as águas brasileiras. Outras iniciativas que a gente pode citar é com a curricularização da extensão, a criação da rede de extensão das águas, que visa justamente buscar esses problemas da sociedade para que a gente possa avançar nessa resolução. Nós temos também programas de mestrado profissional voltados à formação de gestores em recursos hídricos, como o Prof. Água, Ilha Solteira, com mestrado profissional em geografia, com ênfase em recursos hídricos, em Presidente Prudente, que busca receber os gestores, os partícipes dos comitês de bacias hidrográficas, funcionários de empresas ou mesmo pessoas que estejam interessadas em entrar nesse mundo da água, né, para justamente ganhar um pouco mais de conhecimento e poder contribuir de uma forma mais efetiva com as águas brasileiras.
O especialista em recursos hídricos da Unesp também comenta sobre a problemática de falta de investimentos e a clandestinidade no setor.
Só para se ter uma ideia, a falta de investimentos faz com que alguns setores praticamente se autorregulem, como o setor das águas subterrâneas. Quando a água não chega, as pessoas buscam perfurações clandestinas, e depois do poço perfurado, muitas vezes nem se dão ao trabalho de regularizar a situação e informar os órgãos gestores sobre a presença daquele poço. Então, essa clandestinidade do setor acaba trazendo recursos próprios dos usuários da água para resolver problemas que o Estado deveria estar tomando conta. Isso coloca as nossas águas subterrâneas numa situação de vulnerabilidade, porque não se sabe quando está sendo utilizado, criam-se vias preferenciais para contaminação por construções inadequadas em locais não próprios, sem uma investigação hidrogeológica apropriada, e também cria essa atmosfera, né, de clandestinidade num setor nobre como fornecimento de água. Então, essa ausência de investimentos do Estado também faz com que a gente tenha uma corrida por água subterrânea, principalmente nos momentos de escassez. Ela ainda é vista como uma solução, mas que, se explorada de forma desenfreada, sem monitoramento e sem controle, pode no futuro se tornar um problema ainda maior, porque tem outros ecossistemas dependentes da água subterrânea que podem sentir falta dessa água se ela for extraída de forma demasiada numa determinada região.
Então, vale destacar que o Dia Mundial da Água serve para todos nós como uma reflexão para que possamos tratar desse bem natural todos os nossos dias. Renato Coelho, para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.